Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
FM Network.
Estamos de volta para mais um episódio do Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito sobre o Chicago Bears no Brasil. Muito bem, galera. Eu sou o Olavo Montenegro, o seu host, e estou aqui também com os meus amigos, Breno Susbacher, o Bears Brasil.
E aí, Olavo, e nação, Mário, vamos aí dar uma analisada. A gente está se aproximando aí do draft, vamos ver o que aconteceu. Acho que fazer um apanhado, né, do que a gente teve até aqui, para daí daqui a pouco começar a fazer a transição pro draft, fazer um aquecimento pro draft no próximo episódio. E vamos ver o que aconteceu já nas movimentações que o Pulse fez até aqui.
Isso, e fechando a bancada de hoje, Mário Otávio, marcando presença.
Boa noite, pessoal. Boa noite, nação dos ursos aí. E é isso aí, acho que depois daquela hype toda pro trade do pick 1, as primeiras contratações que a gente fez na free agency, agora tem mais coisa para a gente pensar e fazer começar a hypar para a hora do pick, né? Para a hora do draft. Já tem gente aí falando que quer o JSN no pick 9, que quer o Bijan Robinson, que quer o trade down. Então vamos começar a pensar nisso aí também.
Exatamente. Vai aqui aproveitando o episódio de hoje para fazer esse apanhadinho, esse resumo aí das últimas contratações da Free Agency e esse time que já vai meio tomando forma, já vai começando a ter uma cara de time realmente para essa temporada, nesse pouco menos de um mês aí que temos para o draft. Muito bem, vamos para esse episódio lindo e maravilhoso, logo após dessa vinheta sensacional que você conhece. Muito bem, galera. Começando aqui o episódio, sempre lembrando a você, siga a gente lá nas redes sociais, lá no Twitter, no @BearsCaveBR, no Instagram também, BearsCaveBR. Siga o Brenão aí também no Bears Brasil, muita fonte de informação sobre Chicago lá também. E siga as redes sociais aí da FN Network, lá o @SomosFNN, você ficar inteirado aí no mundo dos esportes americanos. Aproveita para conhecer aí todas os podcasts da casa, toda essa informação que tem aí de basquete, de hóquei, de beisebol. Tem de tudo na FN Network. Muito bem, gente. O time agora já está tomando uma certa cara, né? Já está dando essas últimas contratações, principalmente na primeira onda da Free Agency, já foram assim, deram aquele impacto inicial. O Pouls, ele não fez uma free agency como foi a do ano passado, que ele deixou bem lá para o final da free agency, lá para a terceira onda, final da segunda, para começar a fazer algumas contratações. Ele já entrou de cara no primeiro dia, já anunciando nomes, assim, nomes de impacto realmente para esse time. A gente já comentou alguns no episódio passado, no episódio 79, e a gente vai aqui comentar alguns outros nomes que entraram na free agency aí para dar mais essa liga nesse time, né? A gente pode começar aqui com as saídas. As saídas, assim, não vamos nos ater a todas as saídas, porque bastante gente, principalmente jogadores ali de elenco, jogadores de special team, assim, que às vezes pouco entram, mas... Né? Então a gente vai pegar os nomes assim, mais visados assim, que saíram. Que o primeiro foi o David Montgomery, que foi para o Detroit Lions. Contrato de 3 anos, 18 milhões com 11 garantidos. Contrato mais ou menos de 6 milhões por ano. Que foi anunciado minutos depois da gente ter encerrado a live de gravação do último episódio. Que a gente ficou ainda brincando. Pô, vamos, a gente vai noticiar aqui ao vivo alguma... alguma... contratação, algum anúncio novo, e aí a bomba sai minutos depois. A gente estava aqui ainda, ao vivo, conversando na live, depois de encerrar a transmissão, aparece a bomba. Ah, David Montgomery. Talvez esse dessa leva aí foi o nome de mais peso, assim, né, que saiu nesses dias. Que era um jogador que todo mundo contava com a renovação, né? O que vocês acham dessa...
Eu vou dizer que fiquei triste com a notícia. Primeiro por ter perdido ele, eu gostava do Montgomery, aquele cara com a cara do Bears anos 80, assim, né? Aquele cara que ganhava aquela jarda suja, terceira para uma, ele empurrava todo mundo ali, conseguia aquela uma jardinha ali, ganhava a conversão. E fico mais triste ainda de saber que a gente perdeu ele para um rival de divisão. Então, isso dá uma dorzinha no coração maior. Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do Pouso depois, quando ele comenta que, na verdade, ele fez uma proposta até semelhante, mas no final das contas o jogador tem um poder de escolha, né? Ele pode escolher para onde ele vai. E eu não sei o quanto pesou nessa decisão do Montgomery aí o fato de que o contrato dele com os Lions tem 2 anos de dinheiro garantido, então, quer dizer, 2 anos de cancha para ele, quando o contrato dos Bears era meio que todo o dinheiro garantido estava no primeiro ano, então podia ser que depois de um ano ele já vazasse. E o quanto também pesou assim, a vontade dele achar que pô, o time dos Lions é um time mais pronto para fazer um playoff run, e ele deve querer, tem aspirações profissionais também de chegar num Super Bowl, enfim, não sei quanto isso pode ter pesado ou não. Não sei se o Lions está pronto para um Super Bowl, mas é um time mais pronto hoje para ir mais para frente. Qual dessas duas coisas interferiu? E depois saiu uma notícia que os Vikings também tinham feito uma proposta, né? Todo mundo na NFC North conhece ele e sabe que ele vale esse dinheiro.
Pois é, né? E pelo preço que foi, a gente imaginou, e depois ainda o Pouso sendo entrevistado, falando que fez uma oferta parecida. Poxa, é estranho, né? Não sei, à medida que eu acho que se aproximar a temporada, vai vir entrevistas com o Montgomery, provavelmente ele vai ser questionado mais a fundo disso. A gente vai poder ter um pouco de noção melhor dos motivos dele, né? Porque se foi uma proposta parecida, até acho estranho o Pouso não ter dito, talvez tenha aumentado um pouco, talvez. Então, de certa forma, ao mesmo tempo queria que ficasse, mas também não posso estar com esse posicionamento, né? Não vou fazer loucuras, não vou aumentar em grande, assim, a proposta. Cara, quer sair, sai. Ele tá realmente pensando a longo prazo. Ele não pensa em ganhar esse ano, ano que vem. Ele quer montar o time a longo prazo. Só que esse é o principal destaque das nossas saídas, né? É o único jogador que seria realmente o impacto saindo. É o David Montgomery. Nos últimos 2-3 anos, ele foi a alma do nosso ataque, era ele. A confusão que era o nosso ataque nos últimos anos, ele era o que se destacava. Então, assim, a gente vai sentir essa ausência, não sei se vão suprir nesse draft, né? Running back acaba sendo uma posição desvalorizada, né, nos últimos anos. É aquela coisa, não se paga running back, né? Redraft sempre tem bastante, mas a gente acumulando picks, vamos ver se o Pouso vai ir de running back, né, nesse draft para suprir a ausência dele. Que na verdade a gente vai ver depois, né, quando a gente entrar nas aquisições, veio running back também, mas teoricamente o grupo de running backs não tá tão forte quanto a gente imaginou que ia ser, né? A gente achava, esse é um grupo basicamente fechado, talvez a nossa melhor unidade entrando na temporada, né, antes de qualquer movimentação na free agents, era o grupo de running backs, era o destaque do time.
A gente entra no temporada 2023 com um comitê de running backs bons, running backs competentes, mas não tem um nome assim de cara, esse cara é o que vai segurar o piano, o cara que vai arrastar ali, vai correr, vai ter 20 tentativas por jogo e tal, de corrida, não, a gente não tem um cara assim, né? E eu acho que dificilmente vamos ter. Então, na verdade, eu acho que se draftar um running back, vai draftar um lá na sexta rodada, quinta,
ou até na sétima. Tem gente que
olha. Ah, sim, é, verdade.
Já se manifestou.
Sempre aparecem os
É, será Bijan Robinson aí na nona?
Na nona.
Vamos ver. Outras saídas que o time teve também, né? Teve a saída do Trevor Siemian, o QB backup, aí, que já chegou também gente para substituir ele. Saíram também dois linebackers, o Matthew Adams e o Nicholas Morrow, que chegaram no passado. Jogaram só esse ano mesmo, já saíram. Até porque a gente teve um upgrade incrível no corpo de linebackers, né? Com o Truman Edmonds e com o TJ Edwards. Então a saída desses dois já era esperada mesmo. E aí começam aqui as chegadas. Antes das chegadas, eu vou só dar um alô pra galera que já tá aqui na live. Aqui o Clark Kent, diretamente aí de Metrópolis.
Metrópolis Baiana ali, né?
O Metrópolis Baiana. Norte vai ficar entre Bears e Lions agora. É bem provável, bem provável. O Vikings ainda tem aí uma certa força ainda essa temporada, mas eu acho que vamos ver quem vai ser o Vikings, né? O Vikings é aquele time que com o Kirk Cousins, por mais que ele é um jogador, muita gente ame o Cousins, eu acho que é um quarterback que não vai levar o Vikings a lugar nenhum, e eu espero que ele fique ainda muitos anos no Vikings para não levar ele a lugar nenhum. quem mais aqui? O Gil falando aqui, boa noite, galera. O Pedro aqui também, já sempre por aqui. Aqui o Pedrão Queiroz. Muito bem. E agora as chegadas. As chegadas a gente tem aí, na ordem, eu vou colocar aqui na ordem de chegada, que a galera foi sendo anunciada. Logo após o David Montgomery ser anunciado que ele ia fechar com os Lions, o Paul já chegou lá e anunciou o running back Travis Homer. O meu Google aqui mexeu no sobrenome dele aqui, mas jogador aí que vem do Seahawks, um contrato aí de 2 anos, com máximo de 4,5 milhões. Contrato baixo relativamente. O Travis Homer é um jogador que é principalmente retornador, é um jogador bem de special teams. Então ele pode ser colocado ali no meio do ataque, ele até pode ser usado em uma jogada ou outra, mas eu acho que ele vem mais para ser retornador mesmo. Ele, inclusive, é bem efetivo nessa posição, já que nosso querido Velhos Jones ainda não deslanchou, né? O jovem promessa. Chegou também aí para suprir essa ausência do Trevor Siemian. Chegou aí o PJ Walker, do Saints, para ser o nosso backup na posição de quarterback. Contrato de 2 anos, 5 bilhões.
Do Panthers, né?
Do Panthers, isso. Contrato de 2 anos, com 5 milhões, sendo 1 milhão só de signing bonus. Um jogador aí que é interessante para a posição de backup. Um jogador que tem umas características parecidas. Um jogador de muita habilidade física. É um jogador que já tem uma certa experiência, jogou algumas partidas ano passado lá no Panthers. Então, eu achei uma aquisição bem interessante para suprir a necessidade aí do Bears numa eventual necessidade, né? Porque a gente tinha o Trevor Siemian, ele era um jogador que, tipo, ele tinha sido contratado ano passado por ter familiaridade no esquema que estava sendo implementado. Mas ele não, as características dele são completamente diferentes do Justin Fields. Agora a gente tem um backup um pouco mais próximo ali do que é o Fields. Então, numa eventual necessidade, espero que não, mas uma eventual necessidade, o PJ Walker pode ser um pouco mais efetivo. Né? O que vocês acharam dessas duas aqui? Vamos setorizar aqui.
Então, o PJ Walker, ele teve um desempenho bem importante na XFL, no MC 2018, 2019, que foi 2019, eu acho, quando a gente teve questão do Covid, e ele acabou ganhando essa possibilidade de vir para a NFL nos Panthers. Sempre teve esse papel de backup, mas eu acho que a tua análise é bem condizente com o que o Paulo está pensando. Ele é um cara que tem mais mobilidade, ele se aproxima mais, guardadas as devidas proporções aí de talento, do Justin Fields. Então, eu acho que a ideia é que realmente se precisar substituir, queira Deus que não precise, queira Deus que o Fields fique saudável nos 17 jogos da temporada, mas se precisar substituir, não precisar mudar tanto o esquema do jogo, né? O esquema do desenho tático do ataque. E, embora a gente esteja aqui fazendo um exercício de otimismo, de tomara que não aconteça, mas o fato é que nas duas temporadas do Fields ele perdeu os jogos por lesão. E estilo de jogo dele acaba expondo ele mais a isso. Ele tá aprendendo, ele tá deslizando antes, tá tomando menos contato, né? Acho que isso também tem que melhorar. E Travis Homer, eu acho que é isso aí. É um jogador muito mais com Special Teams, ele não vai ter tanto impacto nos 11 de ataque ali. Embora ele hoje tenha um papel que é uma coisa que nem o Khalil Herbert, nem o Doug Forman tem, que é o de fazer o pass block e ser o cara do 2-minute drill, né? Recebe bem passe, então tem uma segurança maior com as mãos ali. Então hoje ele ainda está, teoricamente, tá ocupando essa função de third down back do ataque, mas eu acho que vem gente no draft para isso.
Na teoria, a gente não deveria ver muito o Travis, né? Deve ficar mais como retorno. Claro, vai depender muito do que a gente comentou. Saiu o Montgomery, agora fica esse buraco, talvez. Não sei se ele vai draftar ou não. Mas na teoria, a gente não deve ver muito. Ele deve ficar mais no Special Teams e alguma outra tipo de jogada especial, assim, mais diferente. Ele pode talvez aparecer ali num sweep e tal. Mas se bem que a gente... Geralmente é o Velus Jones, né? Que fica mais nessas trick plays. Não sei como é que eles vão encaixar ali. E quanto ao PJ Walker, olha, acho que o que a gente pode tirar disso é realmente que eles estão moldando o esquema para o Fields. Eles, pô, vão trazer mais um QB com características semelhantes, porque a gente vamos moldar o ataque para o Fields. Não tem essa...
Sim.
A gente ouviu muito, que o Fields draftar, não sei o quê. Cara, todos os sinais, pegamos o wide receiver, pegou um QB, não é um QB de pocket, paradão, duro. Pegou um QB com características similares. Óbvio, talento não, nem se compara. Mas é pro esquema que eles estão tentando montar. Então, esse ataque, no momento, é pro Fields. Ele vai com tudo, vamos ver. Depende muito, claro, do que ele vai fazer esse ano. Mas tá bem claro. Não, quem acompanha os Bears sabe que não tem qualquer chance deles não terem dado chance pro Fields. Então, a gente tá vendo isso se concretizando à medida que os movimentos vão vindo. Esse time é do Fields e vai ser moldado esse ataque para tirar o potencial do Fields. A gente.
Lembra que o time ele foi moldado no passado?
No meio, né, da temporada.
No meio da temporada. Que ele começou de um jeito, viu que não deu certo. Eles foram fazendo pequenos ajustes. O Fields foi começando a jogar melhor da metade pro final da temporada. Então, tipo, agora, com ele já entendendo mais ou menos como o Fields pode ser potencializado e tendo uma pré-temporada inteira para construir essa relação, né, dele com o restante do ataque, só vejo evolução agora, a partir daqui.
Vai ser o segundo ano dele com o mesmo playbook, com o mesmo coordenador. Pela primeira vez ele vai ter continuidade nesse sentido, né? Quando eles fizeram essa transição de plano de jogo ali, por um período assim, de um lapso de jogos, o Bears foi um dos melhores ataques em termos de pontuação. Incrível que pareça. Depois deu uma arrefecida um pouco, baixou um pouco, mas...
Pontuava muito, mas também viu. Pegava... pegava ponto também, que era um absurdo.
Não, mas aí é defesa. Foi o tiroteio, né? Que é aquele meio de temporada ali, depois baixou um pouco, mas a gente viu o potencial do que dá pra fazer com esse ataque. Então, assim, as peças que estão vindo, o PJ Walker é mais uma, assim, que... Pessoa identifica isso. Eles vão moldar esse ataque pro Fields de agora.
Exatamente. Vamos lá. Então, dando continuidade aqui, mais duas chegadas. Por um contrato de um ano, 3,5 milhões, um contrato bem barato, inclusive. Chega aí o defensive tackle Andrew Billing, diretamente do Raiders, que é um cara enorme. A gente pode dizer que ele joga ali de nose tackle e tal. Um cara muito grande, muito forte. Que tem números até interessantes na última temporada. Teve números interessantes na última temporada. É um cara que ele pode ser. Ele não é a solução definitiva, mas ele pode ajudar bastante ali no miolo da linha defensiva. E a gente precisa de muita ajuda na linha defensiva, que foi um dos piores pass rushers da última temporada foi Chicago. Então, toda ajuda na linha defensiva é bem-vinda. E eu acredito que pelos números que ele teve no passado, ele pode somar bastante, assim. Não ser o principal nome, mas pode somar bastante na DL. E também, diretamente ali dos queijos, fomos lá e roubamos ali o tight end Robert Tonyan. Robert Tonyan, que é vendo um contrato também de um ano, 2,65 milhões. O Robert Tonyan é um quarterback bom, um tight end bom, sabe bem, ele Ele tem habilidade em receber bola. É um cara que sabe bloquear bem. Tem jogado efetivamente aí nos últimos anos. Tem jogado sendo bem efetivo pelo Packers. E é um cara que é fã declarado de Chicago. Tem as fotinhas dele de criança aí. Um cara que nasceu ali na região de Illinois. Então, é um cara que veio aí para jogar no time de coração da infância. Então, ele, como tantos outros que o Paulo está trazendo, está montando uma galera que da casa mesmo, de Illinois, pode ser uma dupla bem interessante aí, Robert Stone com o Cole Kmet, né? O que vocês acham dessas duas contradições?
Então, eu acho que o Big Bob tem três pontos que são interessantes, né? Um deles é o fato de que já conhece o sistema de ataque do Luke Getsy, que foi o sistema no qual, na verdade, foi draftado em Green Bay. Então, isso, com certeza, a adaptação dele dentro do esquema de jogo vai ajudar. E ele, embora tenha uma capacidade de passe e seja um bom alvo de endzone, teve uma temporada, ele, se não me engano, foi de 2000, fez 11 touchdowns, mas foram assim 11 touchdowns em 50 recepções. Foi um número absurdo, porque realmente ele tem tamanho e na endzone isso ajuda muito o quarterback, né? Mas ele tem essa característica de bloqueio. Talvez seja uma coisa que o Cole Kmet seja mais falho. Porque os dois juntos vão completar muito as chamadas que tiverem 12 personnel, né, com dois tight ends em campo. Não acho que ele vai ser o cara que vai ser o tight end fixo, o tight end que vai jogar 80-90% dos snaps. Acho que esse vai ser o Cole Kmet, até porque o Cole Kmet já tem uma afinidade com o Fields também, eles parecem se dar bem, e é um recebedor Sim. melhor. Né?
Sim, e veio de uma temporada muito boa também.
Também, pois é. E aí tem a questão, o Paul já declarou que isso é um dos fatores também que leva em consideração, é o fato que os caras gostam de Chicago, são de Chicago. Ele acredita que dentro da filosofia dos hints e do hustle ali, esses caras vão correr mais por estarem jogando com time de coração deles. Então, cara, se essa é uma estratégia que ele tá usando, eu valorizo. Eu acho que isso acontece mesmo. Eu acho que a gente dá um gás a mais quando a gente tem um emocional envolvido. Eu achei a contratação boa, achei o valor barato e torço para dar muito certo. E claro, tem a questão que assim, tá tirando o cara do rival, bem ou mal, esse cara vai trazer uma outra informação ali, ó, esses caras gostam de jogar assim, o cara lá chama isso normalmente nessas situações, vai dar, tem uma informação a mais que vem pra gente, já que a gente cedeu a gente pro Detroit Lions, pelo menos a gente rouba uma informação dos Packers ali. E ali o Andrew Billings, o Pedro comentou que o cara é tão grande que ele é capaz de ter dois CPF. É isso mesmo, né? Ele é um run stuffer, ele é o one technique ali dessa linha defensiva, que é para parar o jogo corrido e segurar, eventualmente, pelo tamanho dele, às vezes, conseguir trazer dois interior offensive lines do adversário para facilitar um pouco a ação dos edges, né? Mas não vai ser o motor da linha ofensiva. Né?
Talvez, não. Pois é, como tu bem falou, né? Quando ele foi anunciado, o pessoal foi olhar os stats dele e aí viram, pô, mas o cara teve, sei lá, só dois sacks nos últimos anos, sei lá. E aí,
não
tipo,
é a função dele, né?
Não é a função dele.
Exatamente.
Mas aí tu vai ver a quantidade de tackles que ele tem, tackles for loss, parada de corrida e tal. Ele é um cara realmente, ele é um poste que fica ali no meio da DL pra travar o jogo corrido. Ele não vai avançar em cima, ele pode até, ele tem dois sacks, né? Ele pode, eventualmente, se tiver a oportunidade, sair estourando todo mundo que tá na frente dele pra chegar no QB. Mas ele é um cara com uma função bem definida no esquema, né? Tem o one technique, que é pra ficar ali parado mesmo e parar bloquear o jogo corrido. É bem, bem interessante.
Acaba sendo uma função meio ingrata, justamente por não aparece.
Não gera estatística.
Não
gera salário depois.
Não gera salário, né? Não gera prestígio. É. Tá ali, tu faz uma situação que é muito assim, quem é técnico, quem analisa o jogo, vai saber que é importante, mas a gente fora, realmente, primeira coisa que a gente faz, a gente abre a página do cara lá no site e vê que o cara tem 3, 4 sacks na carreira em 5 anos. Pô, esse cara é ruim. Não, é que a função dele é literalmente assustar os caras da linha. Ele vai chamar a atenção de dois, vai tentar engolir o máximo possível de espaço para realmente, como o Mario falou, para liberar os outros defensores para tentar atacar a bola. Essa é a função dele. Então, assim, não, é uma função bem, bem chatinha em termos de status. Ele não vai ser nunca destaque.
Acho que é porque a gente está acostumado com o Akin Hicks, que é um cara grande também, que teoricamente também teria essa função, só que o Hicks ele sacava quase todo o jogo, e aí o pessoal está meio desacostumado ainda. Tá?
Os excepcionais.
É que o pessoal acha até que vai dar, daqui a pouco vai ter que ter um DL, e todo mundo acha que encontra um Aaron Donald em qualquer esquina, né? Não é. Simplesmente, esses caras de interior de linha com números muito, muito assustadores, eles são a exceção da exceção da exceção. Tem um cara que vem para contribuir. Não sei se ele vai jogar também no titular absoluto, mas eu gostei da contratação, acho a mesma coisa, assim, valor. O Bowles, claramente, ele tem na cabeça dele, como o Breno falou assim, ó, esse, para essa posição, para esse nível de jogador aqui, o meu teto é esse. Se ela quiser mais, sinto muito, vamos pro próximo.
Inclusive, o Bowles entrou ele entrou na free agency com o maior teto disponível, contratou uma porrada de gente e ainda é o maior teto disponível. O cara sabe gerenciar a grana. Então, pô, confio no Bowles.
Se ele abrir um canal de investimento aí, eu vou assinar o canal de investimento dele.
É que o problema também é... Ele sabe que ele não pode atropelar. A gente é o time que tem mais buracos na liga. Ele não vai conseguir resolver. Tem um maior cap, mas, cara, tu não consegue contratar os jogadores de alto nível ou elite para todas as posições. Não vai funcionar. Não tem.
Não adianta pagar 30 milhões para dois jogadores, e esses dois jogadores não vão resolver o problema.
Exato. É, e ainda vai ter problema dos outros. Então ele tem que fazer essa peneira, entre aspas, e aos poucos, gradualmente ele vai tentando aumentar o nível. Vai pegar esse jogador aqui, vai ver se ele é um jogador com custo barato, vai ver a produção dele, se tiver bom, beleza, se não vai... Cara, ele tem outros buracos para preencher, então ele vai jogando dessa forma. À medida que os anos vão passando, ele vai gradualmente tentar melhorar o time. Não tá fazendo horrores para numa, duas temporadas resolver tudo. Tá tentando tirar valor, acumular pique, pegar esses jogadores mais underrated, que a gente fala, né? Pô, a própria contratação dos guri da casa ali, o Tony, o PJ, o Edwards, né? O linebacker. Cara, são jogadores que vieram por contrato. Sim, cara, o Edwards, pô, qual é que é? Ele tava pra ganhar muito mais.
Foi no precinho, descontinho do coração, ele veio.
Mas descontão no coração. Porque pelo que ele tava, preço de mercado, entre aspas, pelo que ele teve de temporada nos Eagles, era pra ele ter recebido bem mais. Então ele deu um descontão pros Bears. Então, bom, o Pouso deve ter esfregado as mãos. Assim, a gente. Ele tá muito nessa, ele tá querendo extrair o maior valor possível pagando menos.
Então, sim.
Cara, é muita posição pra tu resolver de uma hora pra outra. Tem que ir aos poucos.
Eu fico pensando sobre essa questão que já a gente aproveitou pra falar de salary cap e tudo. É, se vem, que vai acabar tendo ainda mais uma onda de corte também, né? Vai ter jogador bom sendo cortado aí. O que eu acho que vai acontecer é isso, que ainda vai fazer mais um splashzinho nesses cortes aí, trazer um outro cara. Sim. E aí fica aquela dúvida se ele vai fazer isso pro Edge, que a gente vai poder atacar. A gente tem um pick premium no draft, né? Então, assim, vai pra qual lado que ele vai, pra qual ponta da linha que ele vai, né? Linha do ataque ou linha da defesa. Um deles vai vir pelo draft, o outro ele vai ter que atacar com dinheiro. Então. Vamos ver o que ele vai aprontar aí. Mas eu tô confiante nisso. Assina o canal de investimento dele, então tá tranquilo.
Sim, sim. Ah, aqui a galera comentando, o Pedro também até já comentou aqui também, que outro ponto aqui, que o Bears, como é a pick 1 original, eles são o primeiro pra ter a chance de dar claim nos jogadores que foram para as waivers. Então, pode ser que também
venha.
É, passa por nós.
Qualquer jogador que tenha sido waived, né, não released, o Bears tem o direito de comprar aquele contrato, né? Só que é de graça, tem que envolver, mas é.
Uhum.
Então, é mais um benefício dele dessa sim, maravilhosa sim.
Assim
campanha.
Assim como veio ano passado o Alex Leatherwood. Ele veio desse jeito, assim. Tudo bem, mas uma galera aqui chegando, Roberto Brandão, falando boa noite, Nação Azul Laranja. Isso aí, o Bernardo também está aqui com a gente. Bruno Facchini também já está aqui. Ele até comenta aqui. Na possível chegada de um wide receiver via draft, qual dos wide receivers poderia estar na Berlinda? Claypool ou Mooney?
Bom. Quer responder você primeiro?
Olha, por desempenho seria o Claypool, mas o Mooney ele não tá chegando em final de contrato agora? Ele não vai...
Sim, esse é o último ano.
Esse é o último ano. Os dois têm esse último ano.
Então pode ser, dependendo da pedida do Mooney, pode ser que dê pra ele, né? Mas se fosse só por desempenho, obviamente seria Claypool, né? Eu gostaria que o Mooney ficasse da mesma forma que eu queria que o Montgomery ficasse. Mas é o Pouls que tá lá no comando, então a gente não pode descartar, né? Que quando vê o Mooney se pedir mais além, tá fora, cara. A gente já sabe que esse é o perfil.
É, assim, também depende do perfil do wide receiver que eventualmente chegue. Se for um cara mais de slot, aí a gente pode ver ali que talvez o Mooney... saia do time, até sendo negociado no meio do draft ali, uma troca, eu vendo ele para pegar mais umas picks, pode ser. Se for um wide receiver mais de lateral, de um outsider ali, pode ser o Claypool. Só que o Claypool acabou de chegar, então eu não vejo Ele acabou de gastar uma pique de segunda rodada no Claypool, não vejo o Claypool saindo agora. Não vejo. O único que eu entenderia seria o Mooney. Por exemplo, se ele drafta o Jigba, que é um jogador ali para slot também, e aí fica ali na mesma posição do Mooney, tá, e talvez o Mooney aí seja trocado aí por alguma outra pick. Não sei, né? Mas, assim, eu na minha visão, acho que o trio do jeito que tá hoje, para esse ano, tá bom. E aí, tipo, o Mooney... vamos ver essa situação do Mooney ano que vem. Porque aí, se ele quiser caçar níquel no time, aí ano que vem a gente drafta um wide receiver para a posição dele e tal.
Eu acho assim, que são várias coisas que vão influenciar. Acho que para esse ano o trio vai ser esse. Eu sei que tem alguns torcedores que estão nessa hype de que o Bears está fazendo bastante entrevista com o Jackson Smith e Jigba, o Fields pediu ele vem de Ohio State, essa coisa toda. Mas eu acho que a única chance da gente não ter esse trio como trio principal é realmente se acontecer do JSN vir na pick 9 ou no trade down, e aí o Mooney vai ter que ser deslocado provavelmente durante o draft, como tu falou. Não faz sentido a gente ter dois caras pro slot, sendo que um deles vai entrar muito pouco em campo, porque o JSN é um pick de primeira rodada, vai ter que ser colocado para jogar, talvez não de cara, sim, mas ao longo do ano ele vai ter que ter snap.
E o Mooney não rende muito em outra posição, já foi testado.
Exatamente.
Ele é jogador de slot também, rendeu muito como slot, mas...
E outro ponto é que, assim, a chance de capitalizar em cima dele é agora, quando ele ainda está no último ano de contrato de calor dele, né?
Exatamente.
Se for fazer
e lembrando, por melhor que ele seja, ele foi um jogador de quinta rodada.
Isso. E então... agora vem o outro ponto que eu quero bater, que, assim, a gente gosta do Mooney, o Mooney é um queridinho da torcida, ok? O Mooney não foi draftado pelo Ryan Pace.
Bem, sim.
Foi um draft do Ryan Pace. Assim,
é um cenário plausível.
E o Claypool foi um trade do Ryan Poles. Tá? Até agora está se provando um trade ruim, vamos ser sinceros. Vai talvez, esse ano talvez seja um bom teste, porque se o Claypool não render, de testar o Poles no ego, vamos dizer assim. Porque ele vai ter que botar no peito assim, pô, errei e vou deixar o cara embora, beleza, dei esse pique, se foi um mau negócio. Ou ele vai fazer o double down no cara, né? Não, vou dar mais um ano pra ele, vou dar mais dois anos pra ele, porque acho que ele ainda vai virar.
Esse ano vai dizendo. Que ano passado ele não rendeu muito bem.
O Claypool voe, mas não sei se é.
Ano passado não rendeu muito bem, não teve muita química, machucou também no meio do processo, então foi bem prejudicado assim, esse resto de temporada com ele aí, mas vamos ver, né? Eu não me surpreenderia se viesse, tipo, se o Poles draftasse o Jigba e fizesse uma troca do Mooney aí por uma terceira rodada. Isso. Por uma terceira rodada, assim, sei lá. Eu acharia ok. Ele veio de uma quinta. Se ele pegar uma terceira de volta, eu acho assim,
demais.
Plausível.
Se for o Mooney e uma quinta por uma terceira, eu aceito também. Uma terceira, começo de draft de rodada ali, eu aceito.
Também, pode ser.
Mas o lance ali é isso. Eu acho que uma das coisas vai influenciar muito é o fato de que, assim, o Mooney não foi pique do bolso. Até agora a gente viu que ele fez uma limpa, né? O cara foi tirando todo mundo que não era jogador dele.
Sim, então, sim. Mas vamos aguardar. Até o início do draft aí, eu acho que se ele for trocado, vai ser no draft. Depois eu acho que é difícil. Dificilmente ele vai ser. Muito bem. E finalizando as chegadas, a gente tem a chegada aí do running back Deonta Foreman, lá do Panthers também. Jogador aí que fez uma temporada bem interessante no passado, correu bem aí, né, lá no Panthers. Um jogador que vem aí para disputar aí também. Acredito que vai ser o comitê de running backs. Eles vão dividir bastante o Deonta e o Khalil Herbert. Então, foi uma contratação interessante, baratinho também. Um ano só, 3 milhões. Não vi problema com a chegada dele. Achei uma adição interessante. E também mais um linebacker para jogo aí, o linebacker Dylan Cole do Titans. Essas duas últimas contratações aí dessa segunda leva da Free Agents, o que vocês acham ainda?
Olha, eu gostei do Foreman, acho uma boa contratação. Ele vem, acho que ele vem para fechar bem essa dupla. Assim, claro, que nem já tocou nisso, queria que o Montgomery ficasse, mas na ausência dele, cara. Foreman é um jogador que, nas poucas vezes que eu vi, ele agrada como running back. Assim, não posso dizer que eu conheço muito, mas um pouco que eu vi, ele me agrada. Assim, acho que ele vai encaixar bem no time para fazer esse one-two punch aí com com o Herbert.
É, de outra forma, eu vou dizer que eu fiquei felizão com a contratação. Eu já acompanho ele por causa de fantasy e tal, desde a carreira da temporada de calor dele. E eu lembro que em 2017 ele era calor, tinha sido draftado por Houston, e ele era o reserva do Lamar Miller já em final de carreira. E, cara, eu era advogado da campanha Free Donta Foreman. Ele era um cara que tinha muito potencial, cara, com velocidade explosiva, então linha reta, né, velocidade vertical. Ele é muito rápido. Demonstrou isso na temporada de calor, veio a segunda temporada quando todo mundo achou, pô, agora vai, meio estilo Derrick Henry da vida lá, e aí ele rompeu o Aquiles, né, no começo da temporada. E, cara, a lesão de Aquiles preocupa todo mundo, ninguém nunca tinha se recuperado de uma a ponto de voltar a jogar de significância, né, na liga, e ele acabou indo para outros times e tal, acho que ele passou pro Tennessee, não lembro, passou pro Tennessee e depois foi parar no Panthers. E aí no Panthers, quando deram a oportunidade para ele, o bicho acumulou quase 1.000 jardas com 200 corridas. Né?
Melhorando
muito por causa disso. Muito por causa dessas big plays, que era uma coisa que faltava no Montgomery, por exemplo. Ali o Herbert tem mais. O grande problema do Foreman é que ele é esse ground and pound, esse brucutu que vai atropelar os caras. Ele não é o cara com pass catch, ele não é o cara com pass block. Então, a gente ainda não tem esse cara. Eu não sei se a intenção de Chicago é desenvolver o Khalil Herbert mais nessa função, para jogar os two-minute drills, para fazer o pass block nas situações óbvias de passe, ou se vem alguém para isso. Eu acho que no draft, no day three, tem alguns jogadores que fazem essa função. É bastante opção, é uma classe de running backs profunda nessa área, desses caras com menos de 200 libras ali para ajudar nessa linha. Mas eu gostei demais da plataforma. Assim, pô, bem barato, achei, pô, sensacional mesmo. Assim. Agora, o outro cara ali, o Dylan Cole, eu vou te dizer que eu não desconheço muito para falar a respeito. Eu sei que é um cara que entrou na liga em 2017, tem poucos starts na carreira, acho que o maior número de starts dele foi esse ano, em Tennessee, por conta de lesão e tal, mas que ele é um cara que tem função também no Special Team. Então, é para compor elenco, tá aí, acho que a gente precisa.
Mal ou bem, eu não lembro qual era o número nas outras lives que a gente fez, porque eu tinha visto isso, quantos jogadores a gente tinha assinado já. A gente tem muito, muito jogador para contratar ainda.
Espaço,
pra fechar.
Espaço para fechar o elenco, exatamente.
Então vão vir essas levas de nomes, assim, que é de, pá, quem é esse cara? Porque são caras que vão...
Depois do draft, inclusive, eu acho que vai vir mais contratação.
A gente tem porque o draft vai vir um monte de undrafted depois.
Sim, isso. Não, e o Paulus, ele tá segurando também o cap, porque, primeiro, ele não quer gastar tudo de uma vez só e tal, e também já tá comentando, ele já tá esperando que... Com certeza vai ter uns trade downs, aí ele vai acumular picks, e aí você precisa ter ter espaço no cap para dar espaço para toda essa galera aí que chega, né? E aí com o que sobrar lá na frente, ele vê se contrata mais alguém depois do draft e tudo mais. Vamos aguardar. Mas o importante é ver a questão do draft. Inclusive, vamos comentar um pouquinho no draft aqui. A gente vai fazer um episódio, o nosso próximo episódio vai ser inteiramente sobre draft, que vai ser antes do draft, então a gente vai comentar bastante aí sobre os próprios prospectos, o que pode cair para Chicago, de repente mostrar aqui um mock draft oficial do Bears Cave, a gente vai falar isso, mas a gente vai dar uma tocada aqui, estão tendo algumas perguntas, né? Já fizeram a pergunta aí do já falamos sobre o Njigba, já falamos sobre uma galera, o Fábio Filho tá falando que se o Jalen Carter sobra na 9 por conta aí dos problemas que ele teve extra-campo e tal, vocês acham que ele sobra até a 9? Será que a galera vai ter um pé atrás em pegar? Porque Chicago ele já fez uns workouts ali privados, umas entrevistas com ele, então tem ele, Chicago tá ali em cima dele. Será que ele vai passar essa confiança assim de que não, aquilo ali foi um erro, eu tava nervoso, fiz uma besteira, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Vai melhorar ali o psicológico dele, porque o Pouls, ele é muito importante para ele essa questão da cultura que ele quer colocar, instituir em Chicago, então ele não vai pegar qualquer jogador, por melhor que ele seja, se ele for problemático, ele não vai pegar. Então, vocês acham aí que se por acaso o Jalen Carter sobrar 9, que eu acho que não vai sobrar, mas seria uma boa pegar?
O Pouls, ele até andou comentando numa outra entrevista, né, sobre essa questão da cultura, né, que talvez se ele deu a entender assim, se o time já estivesse mais pronto, assim, ele deu a entender que ele vai ter uma maior margem para arriscar nesse tipo de jogador, e talvez não seria esse momento de pegar um jogador assim, enquanto tu ainda não tem a cultura de vestiário pronta. Então eu não sei até que ponto é ele despistando para tentar fazer o cara cair, porque em termos de qualidade é um jogador que se caísse na 9, pô, é um jogador que estava cotado para ser talvez um dos primeiros não QBs do draft. Também essa é a grande incógnita do draft, é onde vai cair o Carter, né?
É, grande lance. O Jalen Carter talvez seja o maior talento do draft, o melhor jogador overall, inclusive contando os QBs aí. Mas essas sessões extra-campo pesam muito, né? E, cara, eu tava tendo uma discussão sobre isso nos alunos meus, assim, de é um pick prêmio, pick top 10. É, vale a pena tu arriscar esse cara ser um bust completo pelo potencial? Ou é melhor tu trazer um cara que, pô, ele pode não ser o novo Aaron Donald, mas é um cara que vai jogar 5, 6, 8 anos naquela linha como titular tranquilamente, seguramente. Então, essa, eu sou a favor de que, assim, um pick prêmio, tu não mira as estrelas, entendeu? Trey Lance, podia virar um novo Mahomes? Podia, mas também tinha chance enorme de ser bust. Eu jamais teria pego ele na 3. Se ele caísse pra mim na 12, na 15, na 20, ok, mas na 3 eu não faria. Então, assim, eu acho que, assim, se chegar o Carter, o Chicago vai balançar muito, porque, como vocês falaram, o povo está estudando muito o menino, tá tentando ver se esses traços de personalidade podem atrapalhar ou não, mas pra mim tem muita red flag. Eu não pegaria. Eu sou gêmeo, cara. Prefiro o cara que me garanta a titularidade ali nesse pick. Então, vamos swing for the fences, day 2, day 3 lá.
É, uma coisa é certa, né? O GM que pegar ele, cara, vai ser antes
de abraçar.
Essa pique aí vai definir a carreira de quem pegar ou deixar passar, né? Dependendo de como ele atuar. Cara, se ele for um Aaron Donald, meu Deus, quem a gente vai olhar pra trás desse draft, bah, como é que deixaram o cara passar pra 8, 9, 10? Como é que ele caiu tanto, né? Então, assim, esse vai, como eu falei, a grande incógnita do draft vai ser esse jogador. Quem vai pegar ele e como ele vai produzir na NFL.
Guardadas as devidas proporções aí, gente, eu não sei se vocês lembram da época do Manti Te'o, ou se vocês assistiram o documentário depois e tal. Esse era o cara que foi vice-campeão do Heisman, foi o jogador de defesa mais votado da história do Heisman, né? Ele era, porra, o melhor linebacker daquele ano, mas com sobra, assim. E aí teve toda a questão extra-campo e esse cara acabou caindo pro Day 2. Imagina se alguém tivesse gastado um pick top 10 dele, como ele estava cotado para ser. Ele nunca desempenhou depois da carreira. Ah, o problema extra-campo, a cabeça dele não estava legal, mas é exatamente, são os problemas extra-campo que atrapalharam o desempenho dele.
Sim. Assim, cara, uma pena, que era um excelente jogador.
Não, e era um cara
aconteceu com ele, quem não assistiu o documentário dele, assista o documentário, né? Que tem a história da parada, que é cara, é muito interessante, é muito...
Ele encerrou a carreira nos Bears, inclusive, o time dele foi
ficar. Sim, sim. Em
2020.
É, pois é, gente. E aí, tipo, eu acho que o Bears não vai draftar o Jalen Carter na 9 por dois motivos, porque eu acho que ele sai antes, vai aparecer um doidão que vai pegar ele antes. Eu acho que Seahawks tá a mão de draftar o Jalen Carter chega até assim, ó, tremendo, ali do Pete Carroll, tá bem assim, ó, pra pegar ele.
Antes ele do que o Dan Campbell, né?
Sim.
Esse maluco cai nos bairros e vira o monstro que ele viu.
É. E também pelo outro motivo que eu acho que o Bears não vai ter a pick 9 porque vai acontecer alguma coisa que vai trocar para trás. Eu acho que sim. Saíram notícias que o Bears tá disposto a trocar, que vê uma troca com bons olhos aí, um trade down e tal. Pode ser, sim, dependendo de como for a situação do draft no dia, que é, todo mundo sabe, a gente fica conjecturando ali como é que vai ser, quem fazendo os mocks, o time tal vai pegar o jogador tal, mas na hora é uma loucura, na hora é tudo diferente. Inclusive já saiu notícia de que Houston poderia não pegar QB na pick 2. Então, tipo, se o Houston não pegar um QB, muda completamente o resto do draft.
Embaralha
tudo. O efeito dominó, assim, que muda tudo.
É que se eles decidirem assim, pô, não, vamos pegar QB por ele motivo, vamos pegar o Caleb Williams ano que vem e tal, o que não faz sentido eles pegarem na pick 2, né? Troca, então. Pelo amor de Deus,
eles vão
ficar na pick 2 pra pegar.
A lógica, nem sempre gostam da lógica. Pode. Às vezes pegam Trey Lance.
Só aproveitando a exceção TDD do trade down que o Lavo falou, já que nós... O que vocês preferem? Um trade down assim pra tipo, 14 por um ou dois picks de day 2 23, 24, ou um trade down lá para 18, 19 e mais um pick de primeiro ano que vem. Porque o preço é esse, né? Se pensar, a gente foi da 20 para 11 para pegar o Fields e pagou um pick de primeiro. Então, para subir 8, 9 posições nessa região do draft é um pick de primeiro. Vocês preferem descer lá para 18, 19, 20 ou vocês preferem descer para 14, 15 por menos?
Cara, seria interessante um pick do ano que vem, porque a gente teria 3 picks no ano que vem, de primeira rodada. Ia ser uma parada absurda, né?
Só que aí depende muito, a gente teria que fazer um board dos prospectos no ano que vem, para ter uma noção. Se tu acha que é uma classe forte, aí vale a pena. Eu não tenho noção.
Na hora vem a hype, né? Na hora, nossa, esses QBs aqui são muito bons, é tudo muito bom, é tudo muito lindo, os melhores wide receivers, tá? A hype vem. Então, assim, eu tava pensando assim, se a gente colocar na cabeça, o time não é para esse ano, independente da empolgação da torcida, a construção é para 24, 25, cara, eu queria um trade mais para baixo, porque essa classe, eu acho que assim, passou do pick 5, pick 6, o talento tá muito espalhado. Assim. Eu prefiro pegar assim, lá 18, até, 19.
Tanto para a OL quanto para a Ed, tem muitos jogadores de segunda e terceira rodada que estão equilibrados. Então, tipo, realmente.
Desce mais e acumula capital de draft. Capital de draft nunca desvaloriza. Né?
Sim.
Chegar lá na hora, nós vamos ter 3 picks de primeira. Se a gente quiser subir pelo Caleb Williams, a gente sobe com 3 picks de primeira. Se a gente quiser, enfim, fazer mais trade down que vem para 2025, acumular mais coisa, acumula. Se quiser usar um desses picks para trazer um left tackle que estiver infeliz no time, tá desempenhando mal, aí a gente traz. Então, assim, gostaria de ter 3 picks primeiro ano que vem, por isso, por dar uma massa de manobra, material para trabalhar mais livremente.
Interessante, bem interessante mesmo. E aí, mas eu não sei. Mas eu acho, cara, vai depender muito. A gente vai brincar fazendo um mockzinho no próximo episódio, mas eu acho que tudo vai depender dessa escolha de Houston. Porque se eles não trocarem para baixo e não pegarem QB, o efeito dominó, ele vai descambar tudo.
E tem uma outra coisa, assim, gente, que agora começou a se falar um pouquinho mais disso também, mas é que, assim, a gente viu ano passado, né, começou aquela hype da classe de QBs. Ah, Malik Willis pode ser o pick 1, que vai sair Desmond Ridder e mais não sei quem, né, na primeira rodada, não sei o que, de repente tinham 4, 5 QBs na primeira rodada. Afinal das contas, o que aconteceu? Nenhum QB nos pick 10, primeiro QB que saiu foi lá na pick 20, depois só foi sair QB na pick terceira, quarta rodada. Esse ano tem 2 talentos, eu acho, nessa classe aí, que é o Stroud e o Young, que, ok, eles vão sair no top 5, que alguém, se Houston não quiser, alguém vai subir para querer um deles. Carolina não trocou o mundo por um não QB. Carolina vai pegar um, outro time vai pegar, ou tá 4, desce até Indianapolis, mas top 5 saem esses dois. Dali para baixo, cara, eu não sei o quanto que o Will Levis e o Richards não tem essa hype exagerada pré-draft, mas a avaliação dos caras não é de QB de primeira rodada. Daqui a pouco vai chegar pra gente na pick 9, tem 2 QBs bons no board ainda. E aí tem que tentar vender esse QB bom pro board pra alguém, né?
É 2, eu não sei, mais um pelo menos. Eu acho que ele na 9 ali ainda talvez sobre um Will Levis ainda.
É, pois é. E assim, e será que é o Will Levis ou será que é o Anthony Richard? Ou mesmo? Será que a gente não vai ficar na hora e alguém vai querer o Randall Hooker? Ou vai querer o Stetson Bennett? Não sei, cara, é muito CC. Acho que a gente agora...
O Stetson Bennett sair na primeira rodada ia ser uma surpresa inacreditável.
A gente já viu o Jordan Love sair na primeira rodada, né? Com um trade up por ele. Graças a Deus.
Ficaria feliz pelo Stetson Bennett ele saísse na primeira rodada.
Claro, Stetson Bennett, eu tô brincando, mas acho que assim, o Randall Hooker é um cara, agora já virou o QB5 garantido. Já vi Mock que ele tá saindo na frente do Will Levis. É que Mock existe de adivinhação, né? Vamos combinar aqui. Como tu falou, chega lá na hora, um maluco muda o pique, esculhamba tudo. Daqui a pouco o Arizona resolve que não quer o Will Anderson, quer pegar um left tackle. E aí? Ele vai ter uma correria para pegar o Will Anderson na 4, na 5, na 6?
Pois é. vamos. Cenas do próximo episódio que a gente vai aguardar aí para ver no dia. Inclusive, a gente tem. Inclusive, já adiantando aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores da live aqui, que a gente está planejando fazer uma live no para acompanhar pelo menos o primeiro dia do draft. Então fiquem ligados aí que possivelmente estaremos em live aqui com vocês também, para a gente ir fazendo o react aqui em tempo real do draft e ver que loucura que vai ser esse primeiro dia aí, pelo menos. O segundo dia é mais difícil, mas o primeiro dia talvez a gente consiga sim. Chicago. Muito bem, gente. Vamos encerrando então esse episódio por aqui. O próximo episódio, já lembrando, será ali focado no draft mesmo. A gente conversou um pouquinho aqui, mas vai ser focado realmente no draft, nos cenários que podem acontecer. E deixar aqui o espaço para os meus queridos amigos aqui, o Mário e Breno, para suas considerações finais aqui do episódio.
Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença do pessoal no YouTube e agradecer o convite pela participação aí. Tamo junto, né? Se alguém quiser seguir aí para me ver dando pitaco, esse aqui, né? Quiser seguir para me ver dando pitaco de NFL no Twitter ali e irritar uns torcedores do Packers, só dá o follow ali que volte meio e gera uma tretinha com algum deles. Mais tretinha do bem, que eu vou ficar tranquilo.
Ah, tem que botar eles no lugar, Então tá, mais um episódio, valeu lá, Mário, todo mundo que acompanhou a gente na live, né, tá nos escutando no podcast. Cara, vamos lá, próximo episódio é draft, então vai ser bem interessante aí, vamos destrinchar um pouco mais essa, a gente já deu uma palhinha assim, questão do carta, enfim, no próximo episódio a gente volta, né, pra tentar analisar um pouco mais a fundo o que os Bears podem fazer, agora que a gente já deu o apanhado da Fridges, eu acho que até lá. Não, eu até tava dando um F5 aqui, o Pouso, não sei se o Pouso vai aprontar agora que a gente vai fechar a live mais uma vez.
Ah, com certeza, daqui a 15 minutos ele vai anunciar alguma coisa.
Enquanto não anunciou nada, mas vamos, Pouso, deixa assim, tá bom? Não anunciou durante a live, não anuncia mais, tá? Deixa pra próxima semana. Então tá, pessoal, valeu aí, Bernão.
Isso aí, galera. Lembrando a você, siga a gente nas redes sociais, lá no @BearsCaveBR, em todas as redes sociais aí, no Twitter, no Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar a gente ali, deixe seu like, se inscreva na se você utiliza a roxinha, se inscreva lá também na roxinha. Faça uma visita lá na FN Network para conhecer mais o trabalho do resto da galera, dos podcasts aí que abordam os outros esportes americanos de um modo geral. E é isso, vamos ficando por aqui, gente. Até o próximo episódio. Bear Down, um beijo nos seus corações e até a próxima, galera. Tchau, tchau!